Hino Nacional Brasileiro, a gente tá cansado de ouvir sobre o Hino Nacional Brasileiro, sim ou não? Toda vez que você fala disso, principalmente para uma criança ou adolescente, ele vai te falar: ah, que chato! Você pode mudar de assunto e falar da Anitta, do Pablo Vittar, né? Bom, gosto não se discute, né? Mas aqui, provavelmente, você não vai me ouvir falar desses cantores, porque neste canal eu só vou falar sobre música boa, de verdade. Agora, quanto ao hino nacional brasileiro, tenho certeza de que você nunca soube sobre o que eu vou contar nos próximos áudios. Então, não perde essa chance de conhecer sobre o hino nacional de uma forma que você vai ver só aqui comigo. Você já se perguntou como compuseram o hino nacional num período que ainda só existia um império, não era uma nação presidencialista? Não se compunha para um país. Só existia a realeza, a elite, a igreja e o resto. O Brasil não era tido como nação porque o povo e a realeza não se misturavam. Então, como surgiu o hino nacional? Será que o hino foi originalmente escrito somente para o império, sem pensar no seu povo? Será que a letra naquela época foi aceita? Será que ocorreram mudanças na letra e na música desde que ela foi composta? Ou o hino que conhecemos hoje ainda é o mesmo, intacto, perfeito? Você sabe me responder? A letra do hino foi composta junto com o hino, para o hino, ou foi uma adaptação de algo que já existia somente na versão instrumental? Se a letra, como eu já citei no outro áudio, é parnasianista, e o parnasianismo é da segunda metade do século XIX, como que uma letra estaria no hino que foi criado antes do parnasianismo? A letra do hino nacional é anterior ou posterior à Semana da Arte Moderna de 22? Hã? Essa, quando eu te contar, você vai ficar de queixo caído, hein? Será que alguém recebeu por ter composto o hino? Foi pago isso ou não? Será que receberam pela letra também ou não? E para escolher um hino como oficial, houve algum concurso ou simplesmente pegaram o hino e colocaram? E se tivesse ocorrido algum concurso, qual foi o prêmio? Qual seria o prêmio? E se no período colonial não existia hino, nem em Portugal, em lugar algum, por que então inventaram um hino aqui no Brasil, antes de existir um hino em Portugal? Hoje em dia, você sabe cantar o hino completo? Com todas as palavras, exatamente como deve ser? E só mais uma questão. Você entende perfeitamente sobre o que diz a letra do hino nacional brasileiro? Quanta pergunta, né? Agora que o hino nacional é um dos quatro símbolos oficiais da República Federativa do Brasil, isso você já sabia, não é mesmo? E se você já sabia, quais são os outros três símbolos oficiais? Isso mesmo, você acertou. Ah, é óbvio que você já sabia, né? Além do hino nacional, temos a bandeira nacional. Ó, são quatro símbolos: o hino nacional, a bandeira nacional, as armas nacionais, que é aquele brasão, não é arma de arma, não. É aquele brasão com uma estrela de cinco pontas, ramos em volta, e dentro tem cinco estrelas. No Brasil Colônia, o brasão era uma árvore toda verde com uma cruz preta em cima. Depois veio o Império, colocou o brasão, colocou em cima uma coroa. Depois veio a República e colocou um chapéu vermelho de duende ridículo em cima do brasão e foi sendo alterado, alterado, alterado até chegar no que temos hoje, aquele brasão com estrelas, que eu acho muito bonito. E esse é o símbolo das armas nacionais. E o quarto é o selo nacional, que também não é um selo de carta. Selo nacional é aquele símbolo redondo que vem dentro da bandeira, escrito Ordem e Progresso. Este se chama selo nacional. Então temos no Brasil quatro símbolos oficiais: o hino nacional, as armas nacionais, que é aquele brasão, a bandeira nacional e o selo nacional, que é a esfera celeste onde está escrito Ordem e Progresso. Eu sabia que você sabia. Lógico. Então, antes de eu falar sobre o hino em si, a gente tem que entender o contexto e a história que vem antes do hino aparecer. Só assim tudo vai fazer sentido. No período colonial, antes da vinda da família real para o Brasil, não existia hino nem aqui, nem em Portugal, como eu já disse. Só existia lá um hino que era tocado sem letra, caso algum monarca falecesse, por exemplo. Era quase como um requiem, só que em forma de marcha. E quando Dom Pedro I, que lá em Portugal é chamado de Dom Pedro IV, porque lá ele é o quarto, aqui, como ele chegou primeiro, ele era o primeiro. Ele declarou o regime constitucional em Portugal e compôs a letra e o hino imperial constitucional. Mas prestem muita atenção nisso. Dom Pedro não escreveu o hino nacional brasileiro, como muitos dizem por aí. Ah, Dom Pedro fez o hino nacional. Não. Ele escreveu outro hino, que depois ficou conhecido como Hino à Carta. Não podemos, então, confundir. Este hino chegou até a ser executado no Brasil, foi em 1821, mas nada a ver com o que a gente tem de hino hoje, hein? O refrão do hino da carta era mais ou menos assim: Viva, viva, viva o rei, viva a santa religião, vivam lusos valorosos, a feliz constituição. Eu conheço esse hino aí: Viva, viva, viva o rei, viva a santa religião, vivam lusos valorosos, a feliz Constituição, e aí por aí vai. Bam, 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 para. Tem alguma coisa, então, a ver com o nosso hino? Sim ou não? Não. 10 anos mais tarde, da primeira execução do hino à carta, de Dom Pedro I, aí ele abdicou o trono, que foi em 1831. Foi aí que a composição de Francisco Manuel da Silva teve sua primeira execução no Teatro São Pedro do Rio de Janeiro. Naquele momento, comemorava-se a queda de um tirano. O próprio Francisco Manuel da Silva escreveu, isso daqui é o que tem escrito por ele: ao grande e heróico dia 7 de abril de 1831, hino oferecido aos brasileiros por um patrício nato. Só que este hino era conhecido como Hino ao 7 de Abril. Ainda não tinha o nome de hino nacional brasileiro. Naquela época, até tentaram letrar este hino com o poema do desembargador Ovídio Saraiva de Carvalho e Silva, mas a letra não pegou. Lógico, falava mal do Império Português, né? Olha o que falava numa das estrofes: Homens bárbaros, gerados de sangue judaico e mouro, desenganai-vos, a pátria já não é vosso tesouro. Olha isso, que provocação era o hino nacional, que se chamava o 7 de abril. Para a época, isso soava um verdadeiro racismo contra os portugueses. Imagina, meros índios tratar os colonizadores dessa forma, hein? É assim que eles pensavam. O hino ao 7 de abril, que hoje a gente conhece como hino nacional brasileiro, foi letrado diversas vezes, e as letras mudavam conforme a ocasião. Na solenidade de coroação de Dom Pedro II, colocaram uma letra anônima. No casamento dele com a Teresa Cristina já tinha outra letra. Então, a música era a mesma e eles iam mudando a letra conforme a celebração. Com a coroação do novo rei, Dom Pedro II, voltaram a tocar, a cantar o hino à Independência. Aquele que Dom Pedro I escreveu no mesmo dia do Grito do Ipiranga, lá que ele veio de Santos para São Paulo, ele escreveu o hino à Independência, que não é o hino nacional brasileiro, voltando. A letra era: Da pátria ao grito, eis que se desata, desde o Amazonas até o Prata, negar de Pedro as virtudes, seu talento escurecer, é negar como é sublime, da bela aurora ao romper. Quer dizer, puxa na sardinha para ele, né? Com a proclamação da República e a queda do Império, o novo governo precisava tirar das escolas as canções voltadas ao Império. Um concurso foi montado para escolher um novo hino para o Brasil. Em 1890, A música foi oficializada no artigo 171. Olha o artigo, hein? 171. Mas sem a letra, só a instrumental. A letra definitiva só foi incorporada na música em 21 de agosto de 1922. Olha aí, 21 de agosto de 1922. A Semana da Arte Moderna foi em fevereiro de 13, 15, 17 de fevereiro de 22. Então, o hino nacional com letra é posterior à Semana da Arte Moderna. E quando a União comprou os direitos por 5 contos de réis, para ter uma ideia, só Duque Estrada alterou 9 vezes a letra do hino. Nos próximos áudios, eu vou falar sobre algumas curiosidades bem legais sobre o hino, que eu tenho certeza você ainda não sabe. E também vou traduzir a letra do hino com uma forma nova de falar hoje, como se o hino fosse falado no nosso linguajar de hoje. Assim você vai entender perfeitamente sobre o que o hino quer dizer e mostrar. Então, até lá, para não ficar longo neste áudio. Tchau!